Alfabetizadoras do Brasil, estamos começando mais um podcast do Naum, o Naumcast. É sempre hora de dar vez e voz às crianças. Eu sou a Adriana e hoje teremos a companhia dos fundadores do Núcleo de Alfabetização Humanizadora. Conversaremos com Estela Miller, Dagoberto Buinharena e Elianete Cantac Hernandes. Elianete, Dago e Estela trabalham juntos na Unesp Campos de Marília. Eles têm muita afinidade do ponto de vista teórico e também pessoal. Eu vou começar esse ping-pong com a Estela, tá bem, pessoal? A Estela trabalhou na graduação com metodologia do ensino de língua portuguesa e hoje aposentada, continua como voluntária no programa de pós-graduação em educação, ainda pesquisando o ensino e aprendizagem da língua portuguesa numa abordagem histórico-cultural. Estela, eu sei que você estava indignadíssima com a proposta de alfabetização desse governo de extrema-direita e conversou com o Dago, que é seu vizinho de porta, sobre como lutar contra isso. E, ao que parece, nasceu o Naum. Conta pra gente como nasceu o Naum. O que é o Naum?
Inicialmente, eu quero deixar aqui os meus cumprimentos aos ouvintes do Naumcast e fazer um convite a eles para acessarem a página do Naum, o Núcleo de Alfabetização Humanizadora, que pode ser encontrada no endereço www.naum, escrito Naum, hífen, lescrever, L seguido da palavra escrever, .com.br. Acessem, inscrevam-se na página, analisem os conteúdos e depois, se desejarem, enviem mensagens para o grupo, dando suas opiniões, fazendo suas contribuições. Nós ficaremos muito felizes e também muito gratos por sua participação. Agora, Adriana, respondendo a sua questão, eu vou contar como começou a história do Naum, o Núcleo de Alfabetização Humanizadora. Era o mês de janeiro de 2020, eu estava montando duas bancas de qualificação, uma de mestrado e uma de doutorado, que iam acontecer ainda no final do mês de fevereiro. E o Dagoberto, ele participava das duas bancas e a gente ainda precisava acertar os horários, os dias e os horários, né, para essas bancas. E como nós somos vizinhos de apartamento, bati a porta do apartamento, ele atendeu e nós começamos a conversar sobre o assunto bancas, né? Era até para ser uma conversa bastante rápida, mas vários outros assuntos foram surgindo, até que inevitavelmente nós acabamos por tocar na questão do Plano Nacional de Alfabetização, já naquele momento em fase de implementação, né? Cursos online para professores, escolas fazendo adesão ao programa, essas coisas, né? E como todos sabem no grupo, né, Dagoberto e eu somos frontalmente contra a proposta de alfabetização veiculada por esse plano, não só nós dois, né, mas o grupo todo. E por uma razão muito simples, né? Ela é uma proposta redutora, muito redutora, né? Não só do conhecimento da linguagem escrita, né? Das funções da linguagem escrita, dos modos de organização, etc., né? Mas também e principalmente ela é redutora do ponto de vista da formação da criança. E por que eu digo isso, né? Essa proposta, ou seja, para essa proposta, né, a linguagem escrita, ela acaba reduzindo-se a um aspecto da organização do sistema formal da língua, que é a correspondência fonema-grafema. E todos nós sabemos uma proposta alicerçada no princípio da consciência fonológica, né? E essa correspondência som-letra verdadeiramente nem existe, né, totalmente na linguagem falada, né? Na linguagem oral. Nós temos uma diversidade de falares no Brasil afora, né? Muito grande. E um sistema linguístico que indica, que prevê uma só forma de grafar as palavras, né? Está lá nos dicionários. É, na nossa região mesmo, né, onde nós estamos, nós pronunciamos o O final, o átono, como U. E o E final, o átono, como I. Como, por exemplo, pedaço. E nós dizemos pedaço, o som é U, né, no final, mas nós grafamos pedaço, né? E nós dizemos dente, e no final nós escutamos um i, mas nós grafamos e. E tem também outros casos, né, como é o caso do som de z, por exemplo, né? Trazem problemas para a escrita, né? Dizemos casa com som de z, mas escrevemos com s. Nós dizemos exame com som de z, mas nós escrevemos com x. Então, esse modo de ensinar as crianças a grafarem as palavras, ela acaba induzindo a erros, né, na escrita das palavras. As palavras que têm essas características que eu citei, né? E quando a criança erra, ela é corrigida, porque ela escreveu errado. E aí a confusão se estabelece. Não era para fazer a correspondência som letra? Não era para pronunciar e escrever? Mas esse nem é o problema, do meu ponto de vista, mais grave, né? Para mim, a questão é: o que que a criança faz com as palavras que ela aprende a escrever? Com as frases que ela aprendeu a redigir com essas palavras? De que servem essas palavras e frases, né, para as crianças interagirem com outras pessoas por meio da escrita? Então, o conceito de escrita para essa proposta é restrito demais, né? Ele se refere à capacidade de codificação, juntar letras para formar sílabas, sílabas para formar palavras e palavras para formar frases. E se a criança faz isso ortograficamente, ela é tida como uma criança que sabe escrever. Por outro lado, né, para demonstrar que ela sabe ler, o que que a criança precisa fazer? Basta decodificar o escrito, né, traduzindo o escrito oralmente, e isso é feito para o professor. Testar e atestar, né, se ela sabe ler ou não. E também com que velocidade ela lê, né? Isso também conta, né, na proposta. A questão da compreensão, nesse caso, passa ao largo, né, dessa ação da criança. Porque nesse momento, ela está concentrada em decifrar corretamente os signos grafados sobre o papel, né? E no entanto, né, se ela decodifica direitinho, na velocidade certa, para essa proposta ela sabe ler. É preciso que a gente se pergunte qual o sentido que esse conhecimento faz para a criança, né? Qual o sentido que tudo isso faz para a sua vida? Qual a contribuição desse conteúdo aprendido dessa forma, né, para sua formação como ser humano? Lidar bem com a linguagem escrita, como meio de interação entre as pessoas, como um meio de exprimir sentimentos, ideias, modo de ver o mundo, é uma capacidade que se forma em um processo de outra natureza, né? Desde o princípio, quando a criança inicia-se no processo de alfabetização, a escrita precisa ser uma necessidade para ela. Precisa ser sentida pela criança como algo fundamental em sua vida, como um instrumento mesmo de intervenção criativa na realidade em que ela vive. E desde o princípio também, ela precisa aprender a usar a escrita para interagir com o outro, né? Ela precisa aprender a redigir enunciados para o outro, e com isso ter vez e voz em sua relação com as demais pessoas, como diz o nosso lema, né? Por outro lado, também desde o princípio do processo de alfabetização, é fundamental que a criança descubra, nos enunciados que foram escritos por outras pessoas, o que essas pessoas estão dizendo, as ideias que essas pessoas estão veiculando. Em outras palavras, eu poderia dizer que é fundamental que ela compreenda os sentidos produzidos, pelas pessoas que escreveram aquilo que ela está lendo. Por quê? Porque o simples domínio do código de representação da língua não dá à criança essa compreensão da linguagem escrita, tanto para produzir os sentidos para o outro, como para compreender o sentido produzido pelo outro. Então, para nós, é impensável aceitar essa proposta sem dizer nada, sem fazer nada em sentido contrário. Mas fazer o quê, né? Como que nós poderíamos agir? E a gente começou a pensar nisso, naquele momento que estávamos conversando. E várias possibilidades foram sendo pensadas ali durante a conversa, né? O que seria mais apropriado fazer, né? E não só apropriado, mas principalmente possível de ser feito. Nós tínhamos de fazer alguma coisa, né? Então, o Dagoberto, que é o especialista na área de alfabetização e mantém um grupo de estudos e de pesquisa nessa área, ficou de fazer contato com algumas pessoas desse grupo, né? Para ver o que poderia ser feito, né? Agora, de uma coisa a gente estava certo naquele momento. Nós queríamos que fosse algo que marcasse nossa intenção de focalizar a alfabetização como um processo de humanização das crianças. Isso estava, digamos, definido para nós, né? Em outros termos, né, nós poderíamos dizer que nós queríamos alguma coisa para mostrar que é possível alfabetizar crianças por meio de um processo pelo qual elas sintam as ações de ler e de escrever como vitais para ela, como imprescindíveis para a sua vida. Essa é uma questão crucial para nós, do grupo, né, do Naum. Mas logo em março veio a pandemia, né, como todos sabem, e trouxe para todos um período de mudanças drásticas na vida pessoal e na vida profissional, né? E como consequência, houve uma parada nas ações para concretizar essas nossas ideias, né? Mas as conversas não pararam. Depois de um período de adaptação a essas novas condições de trabalho, com a necessidade de fazer tudo à distância, né? Os contatos com as demais pessoas que compõem o grupo foram sendo feitos. E em agosto, no dia 19, nós fizemos nossa primeira reunião online. Nessa reunião estavam presentes o Dagoberto, a Adriana, a Elianete, a Sônia, a Vanilda e a Érica. A Sônia e a Vanilda já doutoras em educação e a Érica ainda em processo de doutoramento. E eu, obviamente, também estava lá, né? E então foi de todo esse processo que nasceu o Naum, o núcleo de alfabetização humanizadora.
Eu fui sua aluna e do Dago na graduação de pedagogia. E na época vocês dividiam a disciplina. Tive muita sorte de ter vocês dois em uma única disciplina, hein? Eu me lembro bem que nós estudantes na época já percebíamos a afinidade teórica que vocês tinham e têm até hoje. E essa afinidade teórica entre os membros do núcleo traz uma coerência interna para as produções do Naum. Isso é perceptível na leitura dos números já publicados do boletim Alfabetização Humanizadora. Estela, você, o Dago, a Elianete estão acostumados com grupos de pesquisa. Participam e lideram grupos de pesquisa. Mas para esse trabalho de enfrentamento dessa visão hegemônica de uma alfabetização baseada nos princípios da consciência fonológica, vocês criaram um núcleo e não um grupo de pesquisa. Por que um núcleo e não um grupo de pesquisa?
É verdade, Adriana. O Dagoberto e eu trabalhamos em parceria durante um tempo. Ele se ocupava das questões sobre a leitura e eu das questões relativas à escrita. Naquela época você foi nossa aluna, aliás, uma aluna muito dedicada, assim como hoje você é uma profissional também muito dedicada, né? Mas isso já vai longe, hein, Adriana? Muito longe. Eu me aposentei em novembro de 2003, faz quase 18 anos. Mas o tempo decorrido de lá até aqui foi muito proveitoso. Nós continuamos com os estudos e pesquisa na área da linguagem escrita. Eu continuei, depois de aposentada, como professora voluntária do programa de pós-graduação de educação de Marília, né? E como também como participante do grupo de pesquisa Implicações Pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural. O Dagoberto não se aposentou, né? Ele continuou na ativa, na graduação e também no programa de pós-graduação. E ele também tem o seu grupo de pesquisa. Ele é coordenador do grupo de pesquisa Processos de Leitura e Escrita, Apropriação e Objetivação. Não é isso? Atualmente, com esse novo panorama político que se configurou em nosso país, nós temos tido graves prejuízos para a educação, né? E também para a ciência e tecnologia, só para ficar nas áreas assim mais próximas, né, da nossa atuação. E de modo particular, no campo da alfabetização das crianças, esse governo trouxe um problema sério para nós, do nosso ponto de vista, claro, né? O Ministério da Educação, como nós já sabemos, ele fez opção pela proposta do método fônico na definição das políticas públicas para essa área, né? E como eu já disse antes, essa proposta contraria tudo o que nós consideramos fundamental para a formação da criança pequena. Para o nosso grupo, a educação é um processo de humanização, é um processo de formação da criança como ser que pensa, como ser que reflete, que resolve problemas, que enfim, que se insere ativamente no meio dela. E essa visão de educação é a mesma que está presente no processo de aprendizagem da linguagem escrita. A alfabetização é um processo que faz parte desse processo mais amplo de educação da criança, né? Ele não pode ser visto apartado do restante do processo de formação da criança. Então, nós só podemos pensá-lo como uma alfabetização humanizadora. E então, como forma de defender essa ideia, de disseminar essa ideia para podermos contribuir de alguma forma para a transformação da realidade educacional, uma transformação para melhor, né? Então, o mais adequado seria mesmo a constituição de um núcleo. Um núcleo que congregasse pessoas com afinidades teóricas, dispostas a pensar alternativas de ação, né, para a defesa de um posicionamento teórico prático, totalmente contrário à proposta da alfabetização feita pelo atual governo federal. Os grupos de pesquisa são de outra natureza, né? Voltam-se para a produção do conhecimento e para a disseminação desse conhecimento, mas aí por outros meios, né? Por meio de publicações científicas, eventos científicos, etc., né? Mas o trabalho realizado nos grupos de pesquisa, o conhecimento aí produzido e disseminado dessa maneira, ele é fonte que abastece as ações do núcleo. Portanto, essas duas formas de atividade humana se interpenetram. Mas cada uma tem seus próprios desafios, tem seus próprios objetivos, tem suas próprias demandas. E nós aqui no nosso grupo temos a nossa demanda, né? Que é a defesa de uma proposta de alfabetização totalmente contrária a essa que está posta aí como panaceia universal, né, para os males do analfabetismo. Então, por isso nós escolhemos formar o núcleo de alfabetização humanizadora. Se você for à página lá do Naum, você vai encontrar a seguinte explicação na aba Quem Somos. Abre aspas. Somos um grupo de educadores interessados, por um lado, em fazer avançar os estudos sobre alfabetização que propiciem notadamente às crianças pobres do Brasil condições para a apropriação de atos de ler e de escrever, que promovam o seu desenvolvimento intelectual. De outro, queremos abrir trincheiras de resistência contra as políticas públicas que visam a desumanizá-las. Fecha aspas. Então, esse é o nosso DNA, se podemos dizer assim, né? Os núcleos das células de organismo vivo têm seu DNA, não é? Com as características que marcam cada um dos seres particulares, né? E que são transmitidos de geração em geração, não é assim? Então, nós também temos o nosso DNA. Ele é composto dessas duas unidades inseparáveis, alfabetização e humanização, que, na verdade, formam uma totalidade, formam um todo que organiza o nosso pensamento e também as nossas ações como educadores. E aí está a razão pela qual nós pensamos na formação de um núcleo, que acabou resultando então no NAUM, o Núcleo de Alfabetização Humanizadora.
Você ressalta um dado interessante. São os propósitos dos grupos de pesquisa e dos núcleos que guiam suas linhas de publicação. Então, já que falamos disso, vamos lembrar mais uma vez nossos ouvintes que no site do NAUM já se encontram três edições do boletim Alfabetização Humanizadora, que trazem contribuições reais para a reflexão sobre o que é o processo de humanização das crianças e também dicas práticas sobre como fazer o processo acontecer na sala de aula. Estela, muito obrigada pelas informações valiosas sobre a fundação do NAUM, que, se não forem registradas, correm o risco de serem esquecidas ao longo do tempo. E eu cá comigo tenho que o Naum vai longe, vai fazer história. Você gostaria de dizer algumas últimas palavras para nossos ouvintes? Acrescentar alguma outra informação?
Eu quero apenas agradecer a você a oportunidade de falar sobre o Núcleo de Alfabetização Humanizadora na companhia da Elianete e do Dagoberto. E convidar a todos os ouvintes para acessarem a página do NAUM para conhecer algumas das ações que nós estamos implementando. Lembrando que a página está em processo de construção e então todas as contribuições que puderem ser dadas para que possamos aprimorá-la, serão muito bem-vindas. Muito obrigada.
Caros ouvintes, terminamos mais um podcast do Naum, o Naumcast. Para mais informações, acesse www.naum-lescrever.com.br.